Boa tarde a todos. Quero aqui deixar registrado também, aproveitar a fala do nosso amigo Joel da Harpa e deixar aqui meu repúdio à fala do ex-presidiário e atual presidente da República, Lula. Não sei o que deu nele para fazer essa comparação. Não quer dizer que nós somos a favor das mortes dos dois lados, mas infelizmente o nosso ex-presidiário e atual presidente da República deu uma fumaçada grande em comparar o Holocausto ao que Israel está fazendo para se defender dos ataques dos Hamas. E como nosso deputado falou, o que nos espanta é o Hamas devolver as carícias ao ex-presidiário, né? Isso soa meio esquisito. Um grupo terrorista agradecer a fala de um ex-presidiário e atual presidente da República. Então, é chato isso. Não que estamos defendendo os dois lados. É simples. Tinha um ditado que a gente diz que para toda ação existe uma reação. Israel, para se defender das mortes que o Hamas fez, todo mundo sabe, e não foi mortes de civis quaisquer. Foram mortes de mulheres e crianças. Deixo registrado aqui. Aproveitando também esse momento, quero deixar aqui um alerta para nós que somos deputados e tem andado nas ruas. Eu não sei vocês, mas a percepção das ruas é insegurança total nesse estado. E eu aqui não estou para criticar diretamente o governo Raquel Lira, responsabilizá-la sim, porque é a governadora. Sei que o déficit da Polícia Militar é grande, mas está surreal a criminalidade do nosso estado. E peço para que a governadora tenha essa hombridade de sentar com a polícia civil para dialogar, e acredito que vai acontecer isso. Eu vou lhe contar uma coisa que está acontecendo no município de Toritama, um menor município de Pernambuco. Aproveitar aqui, a partir aqui do nosso amigo e deputado Joel da Harpa.
Deputado, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. E a todos que nos assistem também através da TV Alep. Vejo que Vossa Excelência está trazendo um tema extremamente importante, que já foi falado, inclusive, pela deputada Gleide, que é a questão da segurança pública no nosso estado, né? Tema que a gente vem também, nos três mandatos, levantando aqui nessa casa. Hoje pela manhã nós tivemos essa reunião extremamente importante aqui na casa com o Sindicato da Polícia Civil. E eu gostaria que, inclusive, na fala que fiz na reunião na manhã de hoje, mas aproveitar o microfone à parte e o seu discurso, que Vossa Excelência está no plenário, falar da importância do presidente dessa casa, deputado Álvaro Porto, quando aceitou, né, um pedido nosso de interferir no momento difícil que foi o carnaval, quando a polícia civil iria parar. Nós tínhamos aqui no estado de Pernambuco mais de 2 milhões de turistas e estava toda hora a televisão, a mídia, apresentando que a polícia civil ia parar. Nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil no contexto da violência e, naquele momento, fiz contato com o sindicato, com o Auro Cineiro, com também a Associação dos Delegados, porque estive também no movimento que foi realizado na frente do Palácio, onde foi deliberado com a categoria uma possível greve a partir da sexta-feira, um dia antes do galo da madrugada. E já no sábado pela manhã, quando eu fiz contato com o presidente, para que esta casa pudesse também interferir num momento tão difícil e tentar evitar a greve da Polícia Civil no Carnaval. E o deputado Álvaro Porto prontamente, né, fez uma ligação para o pessoal do Simpó, se colocou à disposição para que nós tivéssemos essa reunião
hoje aqui pela manhã, e foi extremamente importante e significante esse ato do presidente desta casa, e eu gostaria de aqui publicamente mais uma vez agradecer, porque foi a interferência dessa casa que fez com que não tivesse uma greve num período tão importante para o estado de Pernambuco, para quem brinca carnaval, para as pessoas que estavam aqui de outros estados, no contexto da segurança, a intervenção dessa casa. E assim como foi dito, tivemos a reunião hoje pela manhã, reunião importante, já há uma sinalização, né, também de Túlio Vilaça, secretário da Casa Civil, de receber uma comissão de deputados amanhã, e o que a gente espera é que avance, né, como Vossa Excelência colocou da sua fala, a pauta da Polícia Civil, a pauta da Polícia Militar, ou seja, porque, na verdade, o que não dá é nós ficarmos com as polícias que são piores remuneradas no Brasil. Nós temos os piores salários do Brasil aqui no estado de Pernambuco, nós temos um déficit gigante, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, e volto a dizer, isso não foi criado pela governadora Raquel Lira, apesar que nós temos que cobrar dela mesmo, porque ela está sentada na cadeira, é a governadora, mas isso foi criado pelos 16 anos do PSB, né? Hoje nós vivemos um gargalo no estado de Pernambuco, né, gigante, no contexto da violência, o sucateamento da segurança pública é a irresponsabilidade que teve o PSB nos seus 16 anos e colocou no colo da governadora Raquel Lira um problema gigante e que agora nós iremos cobrar para que ela resolva, porque agora ela é a governadora. Mas nós não podemos deixar, como falei na reunião de hoje, de fazer essa avaliação. A gente não está aqui cobrando da governadora, o Simpó, a Associação dos Delegados, a Associação dos Militares, nada mais, nada menos do que aquilo que foi feito pelo PSB sucateando, acabando com a segurança pública do nosso estado. Que todos nós sabemos que o PSB, né, que tem essa linhagem de esquerda, na verdade não gosta de polícia. Essa é a verdade. É tanto que o prefeito João Campos, ele não arma a guarda municipal aqui do Recife. A guarda municipal essa, que faz um grande trabalho, que exerce um papel importante no contexto da segurança, que tem um direito garantido pela Lei 13.022 de 2014, de ter arma de fogo para garantir a sua integridade física e a integridade física das pessoas, e João Paulo não arma a guarda municipal, ou seja, ele não quer contribuir com a segurança pública. Ele quer jogar mesmo, eu vou falar aqui no linguajar bem popular, a merda no ventilador. Ou seja, então, nós não podemos deixar de falar dessa irresponsabilidade do PSB. Então, eu encerro minha fala dizendo que nós iremos estar cobrando da governadora Raquel Lira para que haja o posicionamento da parte dela, mas sempre colocando na balança, né, essa situação, né, do nosso estado, que foi criada pelo PSB e agora a governadora. Espero que a governadora tenha condições suficientes a partir agora de 2024 para fazer os investimentos necessários, como já foi colocado na LOA, né, para o fim das faixas salariais. Esta casa também, através do presidente dessa casa, né, através da Comissão de Segurança, dos deputados da Segurança Pública, o próprio deputado Alberto Feitosa, que teve um papel importante, aprovamos os 115 milhões que está previsto no orçamento para acabar as faixas salariais, o mais de 1 bilhão que está previsto para a Segurança Pública nesse ano 2024, que todo esse recurso seja usado e assim a gente possa melhorar a nossa segurança pública. Mas agradeço e peço desculpas pelo tempo do aparte aí no discurso de Vossa Excelência.
Fique à vontade. Só retificando aqui, viu? João Paulo, faço não. Como eu vinha falando, pessoal, está acontecendo algo muito esquisito no interior de Toritama. E isso se reflete no estado todo. A insegurança, e eu vou deixar cá. Eu dei 1 ano e 2 meses, praticamente, para a governadora se organizar. É pouco tempo? É pouco tempo. Porém, não dá para eu jogar tudo na conta do PSB esse ano mais não. Por que não dá? Porque nós temos 1 ano e 2 meses. Deixa eu dizer para você, Toritama, um município pequeno, era um dos municípios que o índice de criminalidade era lá embaixo, ajudando o Estado a diminuir o índice. Deixa eu dizer para você, um município pequeno, em menos de 2 meses, não completou 2 meses, já foram 5 homicídios. Vocês estão entendendo? Agora pare para pensar, 5 homicídios numa cidade de Toritama, onde o prefeito da cidade investe pesadamente na guarda municipal. Você tem noção? Agora deixa eu arrepiar o cabelo da cabeça de vocês. Os crimes estão acontecendo na cidade toda, inclusive atrás do batalhão do BEP. Olha a bronca. Por trás do batalhão. E é no mesmo bairro. Veja só, um bairro é comportado, esse bairro é grande, é o bairro onde eu moro também. Tem o batalhão do BEP, nenhuma saída. E no outro lado tem a companhia. E junto da companhia, da Polícia Militar, tem a GCM. Tudo junto. E nesse bairro é terror. Dois crimes atrás do batalhão, na venta dos nossos policiais. O prefeito está agoniado, querendo diminuir a criminalidade, e pelo que eu sinto, e já procurei saber, o Estado está deixando o povo do interior, não só do interior, do Estado todo na mão. A governadora precisa agir. Como o Matuto diz, abra o zóio. Porque o negócio está feio. O negócio está feio. E todo mundo sabe como é os crimes. Os envolvimentos, a gente sabe. Mas Toritama, uma cidade pacata, está vivenciando isso. Onde o prefeito investe maciçamente em segurança, nós estamos vivendo isso na barba da Polícia Militar. E eu pergunto aos policiais: meu filho, o que é que está acontecendo? Ele diz: policiamento que não tem. Investimento que não tem. Eu disse, só isso? Ele disse, a tropa, deputado, o senhor sabe melhor do que eu, está desmotivada com essa governadora. Além de tudo isso, a desmotivação da tropa, e quem é que está causando? Peraí. Será que é o PSB? Será que é o PSB que está causando isso nos policiais? Não, que no PSB não está no poder. Tem sua culpa? Tem. Mas, governadora, venha cá e fique lá. Esse negócio está errado. Está errado! Os policiais desmotivados. E a reclamação é só, deputado. Por favor, deputado, peça para a governadora fazer um planejamento e reajustar o nosso salário. É simples. Motive a tropa, governadora. Acabe as faixas. Ah, mas está no prazo. Vamos esperar o prazo. E os salários dele? Aí eu vou puxar para mim. Aumenta o salário de todo mundo, né? Aumenta-se o salário de todo mundo. E os policiais ficam de fora. Eu quero cobrar a senhora. Hoje eu tô light. Tô leve. Nosso amigo, nosso deputado. Eu apartei o senhor também, meu querido.
Muito obrigado, deputado Abimael. Queria cumprimentar o senhor presidente, seus deputados, deputadas. Dizer o seguinte, que na verdade, queria parabenizá-lo, deputado. Parabenizá-lo pela sua independência. A independência, a forma como Vossa Excelência traz as coisas aqui para essa casa, com bastante altivez, com bastante independência e bastante coragem também. É muito comum no parlamento a gente encontrar quem queira, para se justificar junto à sua classe, junto ao segmento que representa, ficar atribuindo a outros as responsabilidades, até porque falta coragem de fazer o enfrentamento. Ao invés de representar efetivamente aqueles segmentos que lhe colocaram aqui nessa casa, ou que pelo menos diz representar, fica colocando responsabilidade para outros. O governo do Estado, que está aí, acabou o Pacto pela Vida, bem ou mal, é reconhecido, acabou de ser reconhecido numa sondagem nacional da Associação dos Tribunais de Contas, e bateu a meta várias vezes. O recompletamento do quadro da Polícia Militar, por exemplo, a governadora levou mais de um ano para dizer que o edital vai sair. Isso é fato. As câmaras de segurança foram alertadas pelo Tribunal de Contas em abril do ano passado que o contrato teria que se encerrar em novembro. E não foi feito nem sequer o edital de licitação para que essas câmaras voltem a funcionar. E com agravante, há quem diga que o edital que vai sair é para se adquirir as câmeras. Ora, Isso é um equipamento de tecnologia. Você imagina o Estado adquirir câmeras, daqui a 6 meses esses equipamentos podem se tornar obsoletos ou pode surgir, ou pode não, deverá surgir coisas mais modernas. O governo do Estado fechou os olhos, mudou a forma de calcular, né, o que é terrível, né, a gente calcular homicídios, a gente ficar fazendo conta se foi mais homicídio, menos homicídio, mudou a forma de fazer a estatística no período do carnaval, com artimanha matemática. A governadora disse aí nessa tribuna, onde está Vossa Excelência, que participou com muito orgulho da primeira reunião, depois de um ano e depois de 13 meses de governo, participou da primeira reunião, do, como é? Do Todos pela Segurança. Do Todos pela Segurança. Eu pesquisei aqui nos anais dessa casa, muito pouco deputado falava mal da segurança em anos passados. Eu não vi, não encontrei registro. Inclusive o deputado que me antecedeu aqui nessa tribuna. Então, eu fico muito preocupado e trago aqui para Vossa Excelência, mais uma vez, os meus parabéns, no sentido de ressaltar a forma altiva, independente e corajosa que Vossa Excelência vem desempenhando seu mandato. Parabéns, deputado.
Deputado, eu escolhi ser independente porque eu não estou aqui para fechar os olhos para os erros. E também não estou aqui para fechar os olhos para os acertos. É por isso que eu me sinto confortável em saber que sou independente. Porque se o povo sente a dor e não tem quem fale, ele encontra nesse cidadão uma voz. E quero dizer mais, quando for erro do PSB, eu não tenho crise nenhuma em dizer. Isso aqui é obra, foi fruto do PSB. Agora, vamos chamar a responsabilidade de quem é a responsabilidade. E eu estou falando de crimes que estão acontecendo no município de Toritama, inclusive, mataram o cabra do lado da casa do deputado. O cidadão, o rapaz que foi assassinado ontem, mora na minha rua. Eu conheci ele no bucho da mãe dele. Na barriga da mãe dele. Deixa eu dizer mais. Não só vi ele nascer, mas como coloquei ele nos braços. Olha a bronca. 16 anos. Aí é culpa de quem? A criminalidade. Beleza, cada um escolhe seus caminhos, é fato. Mas a insegurança é culpa de quem? É do deputado Abimael Santos? A responsabilidade de cuidar da segurança é do deputado Abimael Santos? É do deputado Feitosa? É dos deputados aqui? Nós temos as nossas obrigações e funções. A minha é fiscalizar, a minha é cobrar, criar projeto, destinar emenda. Essa é a minha função. E eu estou exercendo ela aqui na tribuna, dizendo, governadora, abre os olhos. Abre os olhos, porque já está chegando perto da casa do deputado. O negócio está... Lá em Toritama, o pessoal diz que o bairro mais seguro é o bairro Deus é Fiel, que é o bairro onde eu moro. Porque tem o batalhão, tem a companhia, tudo lá. Aí tu disse, é o bairro mais seguro. No bairro mais seguro está acontecendo isso, imagine nos outros. E aí, nessa hora o prefeito fica com desesperado, investindo em segurança, colocando... Mas o Estado está pecando. E me desculpe, eu não vou alisar ninguém, não. A culpa é do Estado. E eu estou aqui para ser a voz desse povo. Quero aproveitar também e fazer uma cobrança ao DR. Está havendo uma duplicação lá no Agreste, na BR-104. É de competência do Estado administrar essa duplicação. Recurso, a maioria dele é federal, nós sabemos. E tem a parte do governo do Estado, mas quem fica responsável é a governadora de organizar e fazer essa duplicação. Eu quero aproveitar também e pedir à governadora, por favor, fale com alguém. Nosso gabinete vai estar entrando em contrato com o DENIT, melhor dizendo.
Porque começaram a duplicação no município de Toritama, na BR onde nós passamos, a BR-104, e começaram a mexer na área urbana. E eu fiz um vídeo agradecendo, dando os parabéns à governadora. Só que agora eu venho cobrar da mesma e do responsável para que conclua a obra, porque a obra está parada. Estavam fazendo asfalto hoje. Essa semana passei lá, tudo parado. Aí parei para comer e os feirantes, deputado, vem cá, olha aí, ó. A hora de aproveitar seria agora. Tudo parado, comércio parado. Sim? Mas não, parou. Mas aí o nosso deputado disse que passou. Hoje de manhã já estão fazendo. Então quero parabenizar. Porque começou. E eu estou aqui para cobrar. Outra coisa. Vou terminar. Estive, antes do carnaval, fazendo uma surpresa ao Estado, lá no Hospital da Restauração. Eu vi aqui os deputados comentando sobre o caso da restauração, que eu sou um São Tomé. O pessoal dizendo aqui que... Eu vi os deputados comentando que a reforma do hospital só tinha 4 pessoas e eu fiquei pensando cá comigo. Será que isso é verdade? A pessoa que estava comentando, 2 delas, dos nossos deputados, era da oposição. Aí eu disse, pode ser intriga da oposição, né? E eu decidi fazer uma visita ao Hospital da Restauração. De repente, amanheci, mandei um alô para a secretária de saúde, quero mandar um abraço para ela. Disse, secretária, estou indo fazer uma visita no Hospital da Restauração. E quando cheguei lá, amigos, constatei que na reforma milionária da governadora só tinha 4 pessoas trabalhando. E eu estou falando porque foi esses olhos que a terra há de comer um dia. 4 funcionários. E prometi que retornaria ressonância magnética. Você sabia que só tem uma ressonância para o estado todo? É bocado ou não? Uma ressonância para o estado todo. Aí eu pergunto uma coisa a você. Gasta-se dinheiro no carnaval, gasta-se dinheiro em tudo, porém, na saúde, neca de pitibiriba. Quero dizer para o pessoal, governadora, vou passar lá de novo, viu? Eu disse que de 30 a 45 dias vou visitar e eu quero aproveitar e convidar os nossos deputados para me acompanhar. Convidar vocês para dar uma visitinha lá. Porque o estado que se prega que está bom, eu não vi, não. Só se for outro estado. Mas eu creio que vai melhorar. Se for outro estado, agora se for o de Pernambuco, não está muito bom, não. Deixa aqui registrado. Nosso deputado, pastor.
Deputado, obrigado pela parte. Eu quero ficar na primeira parte do discurso de Vossa Excelência. Parabenizá-lo por trazer esse tema da fala do presidente Lula relacionado a Israel. Corroboro com a fala princípio do Joel também. Deixo aqui o meu repúdio a esse tema tão sensível, porque nós temos hoje traumas de coisas que aconteceram no mundo, né? O período do Holocausto, a escravidão, são coisas que nos envergonham e nos deixa tristes e chocados. E isso deixou uma celeuma e um trauma muito mundial, muito forte. É muito sensível um tema desse, perigoso, onde o presidente simplesmente falou o que não deveria falar. E aqui deixo o meu repúdio à sua fala. Não poderia deixar de deixar nos análises dessa casa esse registro, mas também um pedido para que ele possa se retratar com as nações mundiais pela sua fala. E tenho certeza que é necessário para que voltamos a ter, primeiramente, paz. Isso é uma questão, fico com a fala de Vossa Excelência não apoiamos nenhum tipo de guerra. Acho que todo mundo perde com isso, sofre, mas dizer que o Hamas é terrorista, grupo terrorista. A forma que tem feito, que fez e criou, né, a reação dentro daquela ação, porque Vossa Excelência fala muito bem quando toda ação tem uma reação. Então, fica aqui a minha colocação nessa tarde. Obrigado pela parte.
Deus abençoe, pastor Cleito. Exatamente. Fica aí registrado. Eu só não consigo entender. Eu não consigo entender, nem tampouco responder. Quem apoia terrorista é o quê? Deus abençoe vocês.